Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados, saúdos e desejo votos de bom trabalho e boa tarde e aos nossos serviços também. Damos assim início a esta nossa reunião de hoje, dia 11 de dezembro. E começamos pelo princípio, começamos pelo ponto 1, que é a apreciação e votação das atas número 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, respectivamente, em que são duas, o dia 24 de maio, 30 e 31, e de junho, dia 7, 14, 21 e 28. Coloco à vossa consideração. Se não houver considerações, coloco à votação. Pergunto se posso colocar o ponto todo, ou seja, se podemos votar as atas todas em conjunto. Não havendo objeção, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No ponto número 2, apreciação e votação do relatório final sobre a petição 33 da iniciativa da Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística para valorização das estatísticas oficiais e dos trabalhadores do INE, cujo senhor deputado estava atribuído ao senhor deputado relator Gilberto Anjo.
Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, caras e caros colegas, muito boa tarde. Portanto, a petição número 33 tem como assunto pela valorização das estatísticas oficiais e dos trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística. Conta com 557 assinaturas, sendo a primeira a peticionar a Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Estatísticas. Deu entrada 28 de junho do ano transato e tem como objetivo a criação de uma carreira especial para todos os trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística, com remuneração equiparada à das entidades com funções de regulação. Referem ainda os peticionários que a criação desta carreira especial justifica-se pela missão do Instituto Nacional de Estatística, pela classificação do mesmo enquanto Instituto Público de Regime Especial e pela necessidade de atração e retenção de talento na organização. A petição cumpre os requisitos formais, não existe nenhuma iniciativa pendente conexa à presente petição. Foram feitos algumas diligências, pedidos de informação ao Ministério da Presidência e ao Gabinete do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística. O Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística evidenciou uma tendência crescente de saída de recursos humanos para outras instituições da administração pública e referem ainda que o mapa de pessoal aprovado passou de 663 postos de trabalho em 2017 para 687 em 2023. O Ministério da Presidência respondeu também ao pedido de informação e o Governo refere que tem acompanhado com muita proximidade as matérias referentes aos recursos humanos do Instituto Nacional de Estatística. As respostas aos pedidos de informação estão na íntegra em anexo ao presente relatório. A minha opinião, sendo ela facultativa, eximo de a transmitir nesta sede. E, em conclusão do parecer, face ao exposto, a Comissão de Administração Pública, Ordenamento de Território e Poder Local emite o seguinte parecer. Tratando-se de uma petição coletiva com menos de 1000 assinaturas, a presente petição não carece de ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República, nem será objeto de publicação em diário da Assembleia da República. Atento ao objeto da petição, deve ser enviada cópia da petição e o presente relatório aos grupos parlamentares, aos deputados únicos representantes de partido e ao Governo para efeito de eventual exercício de controlo do resultado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros colegas deputados e deputadas. Queria, antes de mais, saudar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho sobre esta petição. Lembrando que o PSD tem estado, já por várias vezes, nomeadamente em plenário, em cima deste assunto dos trabalhadores do INE. De facto, para nós é muito importante garantir que o INE que o Instituto Nacional de Estatística, vou dizer por extenso, tem condições e tem as melhores condições possíveis para garantir a sua independência. Muito importante, isso só se consegue com recursos humanos qualificados. E, de facto, há uma situação que se vai arrastando, que suponho até que teve recentemente, mas isto não é objeto desta petição, que teve alguns resultados e, por isso, em abono desta importância que julgamos que o Instituto Nacional de Estatística deve ter, para que possa funcionar como deve, enfim, é com bons olhos que vimos esta petição e agradecemos ao Sr. Deputado a boa descrição que nos fez do que ela lá diz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós acompanhamos, agradecer o trabalho do Sr. Deputado do Partido Socialista, nós acompanhamos esta preocupação e esta petição. No entanto, não queria deixar de focar, e depois da intervenção do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, uma das questões que nos preocupa também muito em relação ao Instituto Nacional de Estatística é claramente aquilo que eu considero que deve ser um interesse transversal, que é a questão da independência, da autonomia e da imparcialidade do Instituto Nacional de Estatística e o facto de nós nos preocupar de, há cerca de um ano, a comissão de serviço daquela que é a direção da Comissão Nacional do Instituto Nacional de Estatística já ter terminado, e o Governo continuar sem resolver esta situação, prorrogando uma situação que começa a ser caricata e a ter contornos de caricato, com o facto de esta nomeação se manter ad eterno, mesmo após a Comissão de Serviço ter terminado para os órgãos dirigentes do INE.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais intervenções? Então, não havendo intervenções, coloco o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está assim aprovado por unanimidade, agradecendo também ao Sr. Deputado Relator. No ponto 3, temos a apreciação e votação do relatório final sobre a petição 39 da iniciativa de Maria Teresa Fernandes César, revisão do Decreto-Lei 503 de 2011, em relação ao regime jurídico dos acidentes em serviço ocorridos ao serviço da administração pública, cuja senhora deputada relatora é a senhora deputada Joana Barata Lopes, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Esta petição número 39 tem como assunto a revisão do Decreto-Lei 503/99 de 20/11 em relação ao regime jurídico dos acidentes em serviço ocorridos ao serviço da administração pública. Tem 1.124 assinaturas. Como a Sra. Presidente já referiu, a primeira subscritora é a Sra. Dona Maria Teresa Fernandes César e deu entrada na Assembleia 26 de julho de 2022, tendo sido admitida e distribuída. Esta petição visa criar condições para que os trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional e da Administração Pública em geral não tenham tratamento inferior aos trabalhadores do setor privado em caso de acidente de trabalho. O seu objetivo principal é que, no âmbito de processos de acidente de trabalho, os trabalhadores do IFP, bem como todos os trabalhadores da administração pública, tenham assistência digna e justa reparação no menor espaço de tempo possível, por forma a que o trabalhador regresse ao ativo completamente recuperado, física e psicologicamente, de forma célere. A senhora primeira subscritora, que aqui esteve também connosco, parte do seu caso pessoal, inclusive para ilustrar aquilo que ela entende ser uma situação de injustiça plasmada neste decreto-lei, pretendendo depois assim que este seja alterado. Esta petição, como se analisa na nota de admissibilidade, está especificado, o texto é inteligível, encontra-se, portanto, em perfeitas condições, competindo assim à nossa comissão a sua apreciação. Não se encontram iniciativas pendentes, foram pedidas informações à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Sra. Ministra da Presidência e ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e as respostas que recebemos aos três pedidos estão anexas a este relatório da petição. Da mesma maneira se encontra a audição dos peticionários, a respectiva ata, ainda assim apenas salientar que esteve esta audição decorreu no dia 24 de março maio de 2023. Estiveram presentes, para além de mim própria, os senhores deputados do Parlamento do PS, Agostinho Santa, Eurídice Pereira, José Carlos Alexandrino, Maria Luz Rosinha, Maria da Fátima Fonseca, Norberto Patinha, Palmira Maciel, Pedro Segonho, Sobrinho Teixeira, e os senhores deputados do Parlamento do PST, Firmino Marques, Gabriela Fonseca, Germana Rocha, Guilherme Almeida, João Barbosa de Melo e Sofia Matos, e o senhor deputado do Parlamento do PCP, Paula Santos. Dar apenas nota que a senhora primeira subscritora, a senhora dona Maria Teresa Fernandes César, explicou que esta petição pública foi fruto de um longo percurso, de muitas horas de trabalho e dedicação, e também por isso a nossa atenção específica, e o mesmo foi transmitido, esse reconhecimento, por todos os senhores deputados que intervieram nessa audição, nomeadamente eu própria, a senhora deputada Palmira Maciel e a senhora deputada Paula Santos. A primeira subscritora considerou, pois, que os direitos de todos os trabalhadores têm de ser iguais e que não pode haver discriminação numa matéria tão importante e sensível como os acidentes de trabalho, até porque a saúde é um pilar básico da condição humana. Realçou também que na administração pública se verificam, de acordo com a apreciação que faz, desigualdades, uma vez que em alguns ministérios e em toda a administração local existem seguros de acidentes de trabalho e qualquer empresa privada que não possua seguro de acidentes de trabalho é considerada ilegal, correndo o risco de incorrer em pesadas multas. E, baseando nisto, então, pedia e fazia chegar esta petição que pede a alteração e a revisão deste decreto-lei. Relativamente às conclusões, e faço ao exposto, e para que possa então ser votado, e falta-me aqui a última página do relatório, mas, portanto, se os serviços puderem partilhar comigo a última página, relativamente às conclusões, tratando-se da petição coletiva com mais de 1000 assinaturas, ela pressupõe a audiência prévia que aconteceu conforme eu já referi, muito obrigada, que a referida petição é objeto de publicação integral em Diário da República, Diário da Assembleia da República, peço desculpa, acompanhado do relatório correspondente nos termos da alínea do artigo 26 da lei que o enquadra, que, atento ao objeto da petição, será enviada cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, aos deputados únicos e ao Governo para tomada das medidas que entendam pertinentes e, por fim, que deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório nos termos da lei que o enquadra. E assim está considerada para votação este relatório. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Segonho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria agradecer a apresentação que foi feita pela Sra. Deputada deste relatório, dizer que o mesmo espelha com rigor aquilo que foram as diligências tomadas pela Comissão após a admissão da mesma petição que está em apreço. E que o tema deve agora ser objeto de análise de cada um dos grupos parlamentares, visto que não tem o número de assinaturas necessárias para que haja discussão em plenário, sendo obviamente um tema relevante e que merece, quer da parte do Governo, quer da parte dos diversos grupos parlamentares, uma análise que, no âmbito das competências executivas do Governo e legislativas da Assembleia, possam ter consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções? Não. Coloco à votação. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Está assim apurado por unanimidade. Agradecendo também à Sra. Deputada Relatora. Entramos no ponto 4. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 591 do PS, que recomenda ao Governo que continue o caminho e processo de deslocalização de entidades e serviços públicos. Dou a palavra ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Sonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O projeto de resolução 591 já foi alvo de discussão em plenário, na sua admissão na generalidade, teve as votações que conhecemos e, portanto, em termos de apresentação, eu dispensava mais considerações em relação às propostas do PSD. Deixava primeiro que houvesse alguma apresentação por parte do PSD e depois tirarei as devidas conclusões e discussão. Obrigado.
Intervenções? Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sim, está dito, o Sr. Deputado Pedro Segonho já o explicou. Estamos aqui a discutir uma proposta do Partido Socialista, um projeto de resolução Sobre um tema que é caro também ao PSD, imagino que não sejamos os únicos a ter este assunto como importante. O PSD, aliás, nos últimos anos, normalmente, por altura do orçamento, tem apresentado projetos e propostas neste sentido. Ainda recentemente, aliás, o fizemos no projeto de resolução 901, que ia sempre no mesmo sentido, recomendar ao Governo que instale novos serviços da Administração Central no interior, cria um programa de deslocalização progressiva de serviços públicos. Estes projetos têm sido sistematicamente chumbados, naturalmente com o voto contra do PS, às vezes também do PCP, nomeadamente este último, que também votou contra, com a abstenção de boa parte dos partidos, e depois com este último foi o PSD a votar a favor, a IEL e o PAN. Pronto. O que é que nos parece este projeto do Partido Socialista? Que, eu diria assim, nós aderimos naquilo que são os considerandos ao que aqui está, sem mais. Quer dizer, aquilo reproduz também o nosso pensamento nesta matéria. Achamos que na parte resolutiva podia ser um pouquinho mais forte, e é essa as três propostas que fazemos de alteração ligeira. Basicamente, o que estamos aqui a propor na parte resolutiva é que, em vez de se dizer que a Assembleia resolve, recomenda ao Governo que, e depois é o que diz o projeto do Partido Socialista, assegure como orientação que a criação de novos serviços ou a deslocalização de serviços públicos, que na criação considere o critério de descentralização territorial e o respectivo impacto financeiro. E nós propomos que seja um pouquinho mais forte este texto e que, em vez de ser que se considere, que se diga que assegure como orientação que a criação de novos serviços públicos ou a divulgação de serviços públicos seja nos territórios de baixa densidade. Demos indo direto ao assunto. Nos termos da portaria, naturalmente, que define esses territórios. Excetuam-se, já agora juntámos aqui uma frasinha, excetuam-se os serviços que, pela sua natureza, justifiquem, por interesse público, a sua localização no litoral. Eu estou a pensar na direção dos portos, por exemplo, marítimos, onde se calhar não faz tanto sentido que seja no interior, devendo tal medida ser precedida de parecer favorável da Assembleia da República. Essa é a nossa primeira proposta de alteração, portanto, no fundo é aditar ao ponto 1, tirar esta parte do respectivo impacto financeiro e juntar este bocadinho. Depois, as outras duas são mais pequeninas. No ponto 3, diz o projeto do Partido Socialista, regulamenta um modelo de transição gradual e especial com recurso a teletrabalho para os trabalhadores que não desejem exercer esta deslocação de imediato, e aqui apenas propomos uma pequeníssima alteração, que não desejem ou não possam, seria introduzir esse bocadinho, essa pequena frase, exercer essa deslocação de imediato. Às vezes não é só um problema de querer, é um problema de poder. Por último, no ponto 4, a nossa proposta é que, em vez de dizer que estabeleça um plano com recurso ao património devoluto do Estado central e local, com vista ao aproveitamento de edifícios vagos nos territórios de baixa densidade e, simultaneamente, à libertação de edifícios nos centros urbanos, juntamos, ou propomos que se junte, nos centros urbanos mais congestionados, para os distinguir dos outros que não estão congestionados. São estas as três propostas que aqui deixamos, sendo que, repito, no essencial daquilo que diz respeito aos considerandos, estamos de acordo com o que aqui está, uma vez que ele reproduz o nosso pensamento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós abstivemos-nos na votação na generalidade e vamos manter esse sentido de voto porque, não obstante o facto de sermos favorável ao espírito que aqui está implícito, os deputados do PS e do PSD não levem mal, mas isto que estamos aqui a fazer, estes dois projetos de resolução, fazem-me lembrar aquelas moções nas assembleias municipais quando apresentamos que se acabe de imediato com a guerra na Ucrânia. E depois parece que de repente aquilo vai ser enviado lá para o Putin e que ele acaba com aquilo, porque o que está aqui não tem qualquer estudo de viabilidade. Não diz quanto é que isto vai custar, está feito de uma forma genérica e abstrata com um único objetivo, que é um objetivo que vocês tanto nos acusam de populismo, de tentar salvaguardar os interesses das câmaras municipais que estão afetas ao PS e ao PSD, para tentar dizer que a descentralização vai permitir que alguns serviços sejam concentrados no interior. No entanto, depois vem aqui, inclusive, as situações, quando dizemos que tem que garantir o apoio à deslocação dos trabalhadores, nós olhamos para o Orçamento de Estado e percebemos, por exemplo, na área da saúde, aquilo que está afeto à descentralização de uma série de profissionais da administração pública. Portanto, aqui não será diferente. porque não está nada contabilizado e foi feito assim de uma forma genérica, a dizer, vamos instar o governo a iniciar um processo de deslocalização dos serviços e meter as coisas no interior. E pronto, e terminamos por aqui, sem qualquer estudo concreto de viabilidade e de como é que as coisas podem ser feitas. Portanto, nós consideramos que o que aqui está foi uma ação de populismo, quer do PS, quer do PSD, e obviamente vamos nos abster, porque concordamos com o princípio, mas não com a forma como tudo isto está a ser apresentado.
Mais intervenções? A senhora deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tivemos a oportunidade de fazer a discussão destas iniciativas no plenário da Assembleia da República, mas eu queria aproveitar o momento, porque estamos a fazer agora a discussão na Comissão, para dizer o seguinte. A questão não está de instalação de serviços da administração central nas regiões do interior. O problema é que procuram iludir as populações da região interior como se fossem estes os serviços que fossem resolver os problemas da sua vida. Nós neste debate, quando eu estou a dizer os problemas da sua vida, estou a falar daqueles serviços de proximidade, ao nível das instituições de saúde, as escolas, serviços de proximidade, diversos serviços da administração central que acabam por ser foram encerrados ao longo dos anos por diversos governos. E esta é que é a questão de fundo que nós queremos aqui colocar, aliás, e a iniciativa que levámos ao plenário, a discussão do plenário, prende-se exatamente com isso, porque é isso que marca a diferença na vida das pessoas, o ter a escola, o ter o posto da GNR, o ter a extensão de saúde e o que permite, de facto, fixar a população na região do interior. Há outros aspectos também, naturalmente, que se coloca com as questões do desenvolvimento no plano económico, da aposta na produção, de criação de empregos com direitos. Mas a questão dos serviços de proximidade é aquilo que as populações colocam e que sentem de facto abandonadas por terem sido encerrados e por não terem uma alternativa que garanta de facto os serviços públicos a que têm direito. É isso que nós estamos a falar, de serviços públicos a que têm direito. E por isso reiteramos a nossa posição, aquilo que é necessário de facto é a reabertura de serviços públicos que foram encerrados, destes que aqui referi, mas que naturalmente que são necessários, fazem falta e que as pessoas necessitam de facto terem proximidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, antes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, eu julgo que é mais ou menos claro para toda a gente uma coisa simples. Só há pessoas a ir viver para, chamemos-lhe, o interior, embora isto pudéssemos designar de outra maneira, territórios de baixa densidade, digam o que disserem, se houver trabalho e oportunidades nesses sítios. Isso é óbvio para todos nós. E depois das duas, uma, ou esse trabalho e essas oportunidades vêm do setor público ou do setor privado, e depois ainda há o social pelo meio e tal. No setor privado, o Estado não pode mandar as empresas mudar de sítio, mas pode criar melhores condições para que elas vão para uns sítios e vão menos para outros. Mas não manda. Nos seus próprios serviços, o Estado manda. E, portanto, eu acho que o princípio de que o Estado, na decisão sobre novas localizações de serviços, escolher esses territórios, é, digamos assim, um mínimo que o Estado pode fazer se o Estado está preocupado com este assunto. E como para nós o Estado deve estar preocupado com este assunto, e concordando com alguns dos reparos aqui feitos, isto é um projeto de resolução, aliás, enfim, na parte em que um governo está a sair, outro estará a entrar, pouco disto ficará, mas acho que é importante que esta Assembleia continue a dar aos governos do país, quaisquer que eles sejam, este sinal de que isto deve ser uma preocupação do Estado naquilo que diz respeito aos serviços do próprio Estado. Mesmo que nos outros a capacidade de intervir seja mais reduzida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segolho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer as propostas que foram apresentadas e as diversas considerações. Relativamente à proposta sobre o primeiro ponto, ou o primeiro parágrafo. Previamente, relembrar que estamos a discutir um projeto de resolução, não uma iniciativa legislativa. De qualquer modo, parece-nos que não podemos dispensar a existência objetiva e literal no projeto de resolução da indicação de dois critérios para a orientação, para a colocação dos serviços públicos, critérios que avançamos da descentralização territorial e do impacto financeiro, que obviamente terá que existir sempre, no caso concreto, uma análise de custo-benefício para suportar a decisão. Parece-me demasiado fechado para cumprir o critério da descentralização territorial. Fechar essa orientação nos territórios que estão elencados numa portaria concreta e, portanto, parece-me mais adequado, não obstante perceber o princípio, mas parece-me mais adequado o elencar do critério da descentralização territorial. E depois também julgamos que não é admissível, à luz, inclusive, da separação de poderes, daquilo que é a supervisão administrativa do Estado pelo governo, aqui governo constitucionalmente definido, e as orientações, os comandos normativos que devem ser determinados pela Assembleia da República, que deva haver pareceres prévios a determinadas localizações concretas de serviços. Portanto, parece-me que também não faz sentido esta proposta ficar plasmada no conjunto de pontos resolutivos. Quanto às melhorias de redação, que são propostas no número 13 e no número 4, não me parecem que tragam qualquer questão e, portanto, acabam por aperfeiçoar e acrescentar àquilo que é proposto, mas, portanto, salvaguardadas estas duas questões, parece-nos que a redação original do primeiro ponto, tal como está proposta, é mais adequada ao espírito do projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais intervenções?
Sim. Estavam aqui a fazer sinal que há também uma proposta de alteração ao título, não é? Que não existia título, não é? Portanto, é uma proposta de título.
É melhor continuar este processo.
Mas não nos parece que cause desqualificação ao projeto de resolução.
Não havendo mais intervenções, colocamos assim à votação as propostas de alteração, correto?
Vamos fazer de ponto a ponto. Onde há a proposta de alteração, vota-se a proposta de alteração primeiro e depois o artigo.
Fica prejudicado.
Sim.
Proposta de alteração para o número.
Sim.
Muito bem.
As postas de iluminação,
portanto, então, muito bem. Então, vamos votar a proposta de alteração número 1. Sim. O título era no final.
É?
Sim, vamos votar a proposta de alteração número 1. O título é no final. Bem? Portanto, não preciso de ler, os senhores deputados têm, ou os grupos parlamentares têm convosco. Portanto, quem vota contra.
Só o PSD tem proposta de alteração. Nós votaram o PSD, correto?
Sim, sim. Só sim, sim.
O primeiro
ponto.
Quem vota?
O título é o último que se vota. Estamos a votar a proposta de alteração, o ponto número 1.
Feita pelo PSD.
Sim, não há mais propostas de alteração?
Não.
Não houve mais propostas de alteração, só há do PSD. Mas os partidos sabem que não apresentaram, digo eu. Ponto número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está chumbado. Foi recusado.
Agora,
o documento?
Sim. Então, agora, do documento original, o ponto número 1. Quem, tanto da proposta do inicial, tanto do PS, claro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Uhum. Continua com o ponto 2.
O ponto 2 é que é igual.
Sim, o ponto número 2 da proposta do PSD, da proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria.
Não percebi o princípio. Como é que votou? Votou a favor.
Oh, Paula, desculpe, como é que votou esta proposta de alteração número 2?
Não tem, sim.
A segunda proposta, o segundo ponto da proposta de alteração.
Não, estamos a votar o ponto 2 da resolução.
Sim, que é igual. O ponto 2 da resolução.
Sim. Vamos votar o ponto 2 da proposta imposta de resolução.
Sim.
Ah, a proposta original, não é?
É isso mesmo.
Que por acaso é igual à proposta de alteração do PSD.
Não, pois, mas não interessa. O PSD replicou.
Deputado, sim, sim. Deputado, sim, sim, sim.
Eu, do que percebi da discussão, se não for assim, corrijam-me, mas as restantes propostas de alteração apresentadas pelo PSD, do que compreendi, terão o mesmo sentido de voto das várias forças políticas. Porque é que a gente não vota agora as restantes propostas de alteração do PSD e depois votamos o remanescente do PS?
Então é a proposta de alteração do ponto 3 e do ponto 4.
Sim, é o 3 e o 4.
Sim.
Muito bem. É 3, é o ponto 3 e o ponto 4 da proposta de alteração do PSD. Então ponho assim à votação o ponto número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado. Está aprovado por maioria, com duas abstenções. Uhum. E o ponto número 4, quem vota contra? Quem se abstém? Igualmente, com duas abstenções, aprovado por maioria. Sim, agora... Não, não, aí não. Primeiro, não, primeiro é o 5, o 6 e o 7.
Não, o
2, o 5, o 2... 2, 5. Não.
Não,
2. Ai. Quem vota contra? Portanto, são os pontos 2, 5, 6 e 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria com duas abstenções. E agora sim, ó Tito. E agora sim.
Estamos a votar
o texto
original ou estamos a
votar
a proposta
original? Já.
Agora vamos votar os pontos da versão original.
Sim.
Depois que faz quais ou rejeito a proposta.
Nós achávamos que estávamos a votar.
É que nós temos votações diferenciadas. Obviamente, onde o PSD apresentou uma proposta de alteração e se ela for rejeitada, na proposta inicial, nós iremos nos abster. Essa é a diferença.
Está bem, está bem. Então.
Não sei se estão a compreender, mas onde o PSD tem proposta rejeitada de alteração, no texto inicial, ou subtrará, ou até pode estar contra.
Sim, mas já votamos a favor.
Eu, antes de fazer a votação, eu só queria. Estou a perceber que a deputada Paula Santos vai se ausentar. Eu queria, logo de imediatamente a seguir, queria falar sobre a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial. Talvez depois possa deixar alguma indicação. Então, da proposta... Não, mas só votámos assim porque foi dito que poderíamos votar assim.
Pois, mas nós temos que votar em separado.
Mas não foi essa? Não foi essa a informação que deram para aqui?
A proposta de alteração. Já foram todas votadas.
Já.
E agora, na votação do texto original, o PSD quer em separado.
Pronto, então, ponto número
2. Senhora, assim será, mas quando a deputada Paula Santos sugeriu e perguntou se poderia ser em conjunto. Não, por acaso não foi. Ele disse foi para a inicial. Então, para para a proposta inicial do Partido Socialista, o ponto número 3, individual. O que tinha feito há pouco era 3, 4 e 5. Agora vamos fazer de forma individual. Quem vota contra?
Vamos a votar o 3.
Não, eu era para não estarem sempre. Eu digo 3. E alguém diz 2. Não é 2, é 3. Pronto. Vamos votar da proposta inicial do Partido Socialista o ponto número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Mas, Jorge Paulo, estava tudo votado. Só falta votar o título. O senhor deputado pode fazer o ponto de situação, até porque a proposta é do Partido Socialista. Então, faça lá a proposta.
Não é proposta de alteração, é ponto de situação das votações. Portanto, escutem lá com atenção. Nós já votámos no número 1. Houve a rejeição da proposta de alteração e houve a aprovação do texto original do projeto de resolução. Número 2, foi votado e aprovado o texto original. Número 3, foi votado e aprovado o texto com as alterações do PSD. Número 4, foi votado e aprovado o texto com as alterações, com nenhuma alteração. Ah, com a alteração do PSD, exatamente. Números 5, 6 e 7. Foi votado e aprovado o texto original sem alterações. E falta só votar a alteração ao título.
Muito bem. Então votemos o título, a alteração ao título. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção. Uhum.
Não.
Opa.
Esta é a relação
especial. Falta-se. Está feito?
Está.
Muito bem. Temos no ponto 5, só um bocadinho no ponto 5, temos os outros assuntos, e o outro assunto que eu gostaria de trazer aos senhores deputados é que tivermos conhecimento hoje, embora tivesse sido enviado pelo gabinete da senhora ministra na quinta-feira, já ao fim do dia, na sexta-feira foi feriado, como sabemos, portanto só hoje é que nos apercebemos, tanto que tinha vindo um pedido de, não é qual o termo, mas de impossibilidade da senhora ministra de estar amanhã na audição tal como estava agendado desde setembro. Final de setembro. E propõe uma data, ou melhor, propõe duas datas, dois momentos, que é ou quarta-feira de manhã, portanto depois da manhã, ou quinta-feira à tarde, portanto como quinta-feira à tarde temos plenário, parece-me impossível, portanto, que aconteça. A minha proposta é que seja na quarta-feira de manhã, mas deixo à vossa consideração. Impossível. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, sim.
Senhora Presidente, estas audições têm vindo a ser sucessivamente adiadas. E a pergunta que lhe gostaria de colocar, em nome do PSD, é saber qual foi o motivo invocado para mais um adiamento. Se obviamente foram razões de natureza pessoal, não há mais nenhuma explicação a dar. Se foram outros motivos, e se foram apresentados, e eu julgo, depois de tantos adiamentos, é uma questão de respeito institucional invocar qual é a circunstância que impede a realização da audição, a não ser, como eu digo, seja por motivos de ordem pessoal. E, portanto, gostaríamos de saber se a senhora Presidente foi informada das razões que estão subjacentes a mais um adiamento e se os poderia, naturalmente, tornar públicos.
Compromisso inesperado e inalterável.
obrigado, Sra. Presidente. Pois da nossa parte não há qualquer impedimento a que se reagenda a audição para quarta-feira no período da manhã, sendo que naturalmente na quinta-feira há plenário agendado às 15h e não parece os motivos das audições serem suficientemente fortes para se pedir uma autorização excepcional para se fazer a audição ao mesmo tempo que o plenário está a decorrer. Portanto, da minha parte e da nossa parte, estamos confortáveis com a quarta-feira de manhã. Obrigado.
Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, esta situação, como já foi dito pelo PSD, começa e termina a ser recorrente. Ainda para mais, não obstante o facto de os serviços terem recebido na quinta-feira, a Comissão está a ser informada com menos de 24 horas de antecedência em relação à Comissão. E, portanto, ou em relação à reunião inicialmente agendada e à audição inicialmente agendada. Portanto, na quarta-feira de manhã, para o Grupo Parlamentar do Chega, é completamente impossível, porque, da mesma maneira que a Sra. Ministra tem a agenda própria, nós temos agenda também e temos também compromissos inadiáveis. E, portanto, obviamente não será uma decisão nossa, não temos força para o decidir, mas consideramos, acima de tudo, que é lamentável, porque se a informação chegou na quinta-feira, nós não temos que ser confrontados com esta situação a menos de 24 horas da realização da reunião. Portanto, existe uma falha que eu considero que, enquanto grupo parlamentar, que é inaceitável, porque nós ficamos excluídos de uma audição com a qual queríamos participar por responsabilidades sobre as quais somos completamente alheios e que é completamente intolerável.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, se o motivo foi invocação foi de que o motivo é inesperado, inadiável.
Mas ela já tinha dito que não podia. Desculpa.
O motivo invocado pelo Sr. Ministro é de que um acontecimento inesperado e inadiável, e eu julgo que terá a ver com a cerimónia do lançamento, que está aqui, está na página oficial do Governo, portanto não é muito difícil, que é que o Governo da República convida a Vossa Excelência a participar na cerimónia do lançamento do concurso público internacional para a instalação das redes de banda larga, que decorrerá no dia 12 de dezembro, às 15 horas, no auditório do Museu Judaico de Belmonte. E, portanto, Sr. Presidente, devo manifestar aqui a nossa estranheza e até o nosso lamento, porque, de facto, esta cerimónia, e nós não estamos a retirar-lhe qualquer relevância e importância, obviamente, que a tem, mas esta cerimónia podia ter sido feita em qualquer dia, mas coincidiu exatamente no nosso dia. Portanto, é com grande dificuldade que nós vamos aceitar uma justificação que este acontecimento, que marcará seguramente, ou condicionará a presença da Sra. Ministra na mesma, será o motivo do adiamento. Eu não acho que isto seja inesperado e muito menos inadiável. O Parlamento não pode ser desrespeitado desta forma, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Vou-lhe dar a palavra, mas deixe-me dizer o seguinte, tanto que a Comissão foi informada hoje de manhã, quando eu também fui informada e quando os senhores deputados, entretanto, também foram informados desta situação. Não decidi antes, porque íamos ter a reunião e entendi que poderíamos decidir nesta nossa reunião.
Sr. Presidente, a questão de referir a quinta-feira foi porque foi indicações suas, eu não adivinha a data de quinta-feira. Portanto, se alguém recebeu na quinta-feira e nós fomos informados hoje, não obstante esse facto, ser na quarta-feira de manhã, retira desta audição o Chega, o PCP, a Iniciativa Liberal. Não, porque os membros que aqui estão, faz sentido, porque os membros que aqui estão são membros que participam na Conferência de Líderes.
Não faz sentido fazer essa audição sem os partidos.
Portanto, ok? Portanto, estamos em Conferência de Líderes e os que aqui estão representam, nomeadamente o PCP, não está cá agora para falar, nem estou mandatado para falar pelo PCP, mas, no entanto, antevemos aquilo que vai acontecer. Portanto, achamos que, ainda para mais, tendo conhecimento do motivo pelo qual é, estamos a falar do motivo eleitoralista, propagandista, etc., não vale a pena fazer, que ainda para mais tem a ver com a audição daquilo que estamos a tratar. Portanto, para mim não faz qualquer sentido que a agenda seja alterada desta forma por uma disposição da Sra. Ministra que considera que, entretanto, isto foi surpreendente. Não foi surpreendente. Certamente todas as entidades que estão convidadas para isto não foram convidadas hoje para comparecer amanhã nesta iniciativa.
Então, senhores deputados, os dois momentos que são enviados pelo gabinete da Sra. Ministra é 13 e 14. Peço então que possam sugerir um outro momento para poder fazer, nomeadamente no momento em que não esteja a decorrer a Conferência de Líderes, também compreendo. Senhora...
Muito obrigado, Sra. Presidente. E não querendo comentar algumas das expressões de intenção que aqui foram introduzidas, eu acho que nós temos que ter boa fé ao ler e ao olhar para os motivos invocados pelas instituições. Aquilo que eu disse há pouco era a disponibilidade do grupo parlamentar do PS para fazer as audições na quarta-feira de manhã, não estava de forma alguma a impor a votação dessa audição para esse mesmo dia. Com certeza que sempre trabalhamos no pressuposto do princípio da possibilidade democrática de todos participarem nas atividades da Comissão e, portanto, nesse sentido, se não há um consenso ou pelo menos uma posição maioritária relativamente às duas datas que estão em cima da mesa, o que eu acho mais curial é o de isso mesmo ser comunicado à Sra. Ministra e a Sra. Presidente informar também a Sra. Ministra da agenda do Parlamento, se bem que eu penso que isso é algo que publicamente circula para se perceber em que dias é que há plenários e em que dias é que não poderá haver o reagendamento das audições, e conforme a resposta que receber, depois em reunião de mesa e coordenadores ou em contactos de mesa e coordenadores, acertarmos uma nova data para a audição, porque estarmos agora cada um de nós aqui a tirar uma data para o ar, poderemos não acertar com a disponibilidade. O Parlamento tem sessões aprovadas de plenários que estão públicas na súmula, não é? E, portanto, fora esses horários, nos dias de atividade parlamentar, é a Sra. Ministra indicar qual é o dia que tem disponível. E nós certamente também estaremos para acolher essas mesmas datas. Muito obrigado.
Sra. Deputada Sofia Matos, sim?
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito para cumprimentar todos, ainda não o tinha feito. Senhor Deputado Pedro Segonho, a boa-fé presume-se, efetivamente, e presume-se mediante a conduta daquilo que estamos a avaliar. Nós não queremos fazer nenhum processo de intenções, mas a mim parece-me evidente que um requerimento que foi submetido no Parlamento no dia 18 de maio, sobre o assunto aqui em apreço, cujo concurso, ou a cerimónia de lançamento de concurso, vai ser amanhã, data da audição que já tinha sido 3 vezes adiada, eu não tenho de fazer nenhum juízo de intenção relativamente à boa-fé, acho que me dispensariam, os factos falam por si, e portanto o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e muito bem, manifestou o seu lamento e a impressão com que todos ficamos de um profundo desrespeito para com o Parlamento e com os deputados e com os partidos políticos, e isso dessa nota tem que ser dada à Sra. Ministra. Assim sendo, e ouvindo também aquilo que foram as sugestões do Sr. Deputado Pedro Segonho, uma vez que vamos estar cá só até o dia 21, pelo menos até ao final do ano, eu acho que era de bom tom que a Sra. Ministra se dispusesse a vir cá na próxima semana, entre os dias 19 ou 20, no final do plenário, ou no 19, às 14 horas, ou às 13, quando fosse, visto que até então não foi possível, sendo que esta é as últimas datas que nós temos até ao final do ano, acho que outra alternativa não nos restará do que pedir-lhe que aceite estas nossas indicações e que possa adiar outros eventos que eventualmente tenha, uma vez que desta vez também não teve nenhum pejo em adiar essas nossas audições.
Senhor Deputado, sim. Sim.
Sr. Presidente, eu não sei se os restantes grupos parlamentares concordam, mas tendo em conta esta assertividade na data por parte da Sra. Ministra, tendo em conta o requerimento que o grupo parlamentar do PSD colocou, que tem a ver precisamente com aquilo que amanhã será lançado o concurso, eu creio que se calhar seria interessante, se todos estivessem de acordo, que no agendamento, que fosse entretanto requerido também à Sra. Ministra, que dentro das competências da Assembleia da República, que é um órgão de fiscalização do Governo, que nos fosse facultado os princípios do concurso que serão lançados amanhã, só por mera curiosidade, visto que estamos inclusive durante um período de um ato de gestão e que poderia ser interessante nós termos esta documentação atempadamente para que a audição com o grupo parlamentar do PSD, ou proposta, ou requerida pelo grupo parlamentar do PSD, possa decorrer até da forma mais eficaz possível.
Esclareçam-me, se souberem, o seguinte, se há conferência de líderes dia 13, quarta-feira dia 13, não haverá na semana a seguir? Poderia-se...
Não, poderia ser uma alternativa na quarta-feira de manhã, ou seja... Não, dia 20, sim. Poderia ser.
É uma alternativa, é?
Digo eu.
E mesmo com a conferência.
Não, mas a conferência de líderes... Mas a conferência diz esta semana, daí a minha questão. Se costuma haver de duas semanas seguintes.
Não é que não há trabalhos também.
Então, uma das alternativas poderá ser a quarta-feira de manhã ou então a quarta-feira após o plenário.
Sim.
Exatamente. É isto?
É.
Pode ser assim?
É.
É. Muito bem. Podemos já para encerrar desta reunião? Votos de continuação de uma vez.